Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Parece milagre, mas é Cif.
Dizer que, obviamente, eu não faço esse programa sozinha, sou ajudada por pessoas que me ajudam a brilhar e ofuscá-las. E uma dessas pessoas eu queria chamar agora pra vocês conhecerem, que é Daniel Furlan. Vem pra cá! Daniel, que prazer! Que alegria, que prazer. Daniel Furlan é uma pessoa incrível. A gente fez um filme juntos, Transtornada Obsessiva Compulsiva, que eu era protagonista. E eu fazia par romântico com Bruno Gagliasso e também com Furlan, que já é uma discrepância. E a única chance que eu tenho, inclusive, de beijar o Bruno é no cinema, porque eu acho que, pessoalmente, ele até manda me sacrificar, né? Eu acho que ele até não tem a coisa de me ver como uma humana, né, Furlan?
É, talvez ele não enxergue você, Tatá, como uma pessoa da mesma espécie que ele. Então, legal. Acho que isso, você não pode crucificar o ator por isso. Acho que é perfeitamente natural. E essa coisa de, no filme, você troca o Bruno Gagliasso por mim, né? Pelo meu personagem.
É a parte mais fake, é ficção.
É o... comédia, né? É o absurdo da comédia.
Fico muito feliz em ouvir sua opinião, porque você é um ator que, na verdade, sobraram centavos, né? Sobraram moedas. A gente fala, o que a gente faz com essas moedas? Será que a gente compra nuts? Será que compramos polvilho? Ou chamamos um ator desempregado, um ator qualquer? E foi o que aconteceu, e por isso a gente se chamou, por lá.
Eu fico feliz, Tatá, primeiramente por povoar seus pensamentos, que você reflita sobre mim. Mas eu só me preocupei quando eu vi que haveria uma cena de beijo, no filme, que nossos lábios iam realmente se tocar. É. Eu consultei a produção, realmente isso não é feito na pós-produção, né? As pessoas precisam se beijar, realmente se tocar de fato. É. E não é uma questão do seu aspecto físico, isso pra mim é até tudo bem. Gostaria você, eu inclusive te daria o elogio de ok. Acho que você é uma pessoa ok. Mas o seu rosto, o pessoal tá meio longe, mas o seu rosto, ele tem uma camada tão espessa, de óleo, que eu fiquei com medo de escorregar em você, cair no chão, sofrer uma fratura, uma luxação.
É, na verdade não é óleo, na verdade é manteiga, né? Porque eu passo um pouco dessa manteiga porque eu tenho medo, inclusive, de pegar a esporotricose de você, que é uma doença que você transmite. Né? Você transmite uma hepatite, você transmite algumas coisas que abrem meus poros e me dão rachaduras, né? Uhum. Rachaduras muito grandes, né?
Sim,
é uma ratazana, você é uma ratazana. E assim, mas eu fico feliz, porque eu acho que mostrei um pouco o meu trabalho como atriz, porque beijar o demônio não é fácil.
Mas quando a gente começou a trabalhar juntos, eu fiquei fascinado com você. E eu divido essa fascinação com toda a equipe, que todo mundo concorda comigo, de você totalmente independente, com suas mini perninhas, indo de um lado pro outro. Ela vai ali, ela chega ali, ela vai até o camarim, pega com as mini mãozinhas, um pãozinho de queijo, come rapidinho. Aí vai andando, o nariz não te desequilibra, né? Você consegue correr, tá bem. E as pessoas comentando, gente, que independente, que pessoa incrível. Eu usaria até talvez o termo show de bola pra você.
Muito bacana, nesse clima de amizade e alegria que a gente começa mais um Lady Night. Vem pra cá, Paula Fernandes. Paula Fernandes, bem-vinda ao nosso programa. Eu sou muito sua fã.
Ah, eu
não
sou fã também.
Não, eu sou muito mesmo.
Eu sou mais fã.
Beijo gay? Não, galera, vamos respeitar. Paula, você começou a cantar muito cedo.
Sim.
Né? Com quantos anos mais ou menos você começou a cantar?
Eu tinha mais ou menos o seu tamanho, uns 8 anos.
12. Estatura de 12 anos, mais ou menos?
Mais ou menos, não, 8 anos.
8 anos. Mas, mas eu quero dizer que eu sou mais apertada. Mas então...
Mas claro que eu não tinha essas formas, né?
É. Mas você decidiu cantar sozinho ou alguém te incentivou a começar a cantar?
Na verdade, todo mundo lá em casa é normal. E aí,
lá em casa,
um dia, eu insisti muito com a minha mãe, ela ouviu e, enfim, deu no que deu.
Deu no que deu, esse sucesso maravilhoso, onde você... Tem jatinho já?
Não.
Não tem?
Não, não, não compensa.
Não compensa? Mas pelo dinheiro seria, porque... que a Paula pode comprar...
Na verdade,
jatinho,
eu tenho medo de voar. Eu tenho medo de voar, você acredita?
Já passou algum perrengue em avião?
Ah, algumas vezes. É. Acho que como todo artista, né?
Engraçado. Bom, você começou a cantar muito cedo. Você não teve medo de virar uma Simone, um Juninho Bill, um Rafael William?
Bom, na verdade, acho que, assim, agora são 24 anos de carreira já, e as coisas aconteceram pra mim na fase adulta. Então, foi bom ter começado cedo pra aprender e ter experiência, enfim. E acho que aconteceu na hora certa pra mim, depois de adulta já mais preparada, mais experiente.
E você rodou o Brasil, né, ainda criança, trabalhando em rodeios. Foi uma maneira de fazer um turismo infantil, um trabalho infantil escravo, ou não? Você gostava de estar nos rodeios, você se divertia ali?
eu me divertia, embora as pessoas dissessem que, poxa, você está explorando essa menina. Mas na época que eu trabalhava na feira, ninguém falava isso. E eu tinha 8 anos.
Trabalhou na feira?
Trabalhei. Eu vendia muito mais que a minha mãe, mas muito mais.
Ah, sua mãe era feirante?
Era feirante e a gente tinha produtos da... O quê?
Quanto é que tá o kiwi? Não, e a sua mãe... E aí, quando você fez sucesso, sua mãe continua na feira ou você...
Não, na verdade, ela começou a me acompanhar, né? A gente não sabia o que enfrentar, a gente não imaginava como é que era a vida artística, a carreira artística. É. E fomos para São Paulo, meio que às escuras, assim.
Qual foi o lugar mais legal, assim, que você já fez um show? Aquele show mais marcante, qual o mais... usar uma palavra... Escroto, vamos usar a palavra escroto, que acho que é uma palavra bem sucinta. Qual o lugar que mais te marcou, assim, de shows?
Ah, eu fiz muitos shows maravilhosos. Eu acho que na Praia de Copacabana, com o Roberto Carlos, no dia 25 de dezembro...
Ele também chegou em você?
Não.
Não, nem em mim. Eu só tô...
Não, pelo amor de Deus. Disseram que chegou, né? Mas não chegou, não.
Gente, eu não tô querendo, pelo amor de Deus.
Sou dessa, gente. Eu sou menina de família, entendeu?
Não, mas é verdade. Mas e você? Mas e um lugar assim que não foi legal? Algum perrengue já passou, chegou lá e não tava...
Que não foi legal é ótimo, imagina. Aquela cidade. Não,
vai... Quer falar no meu
ouvido? Ninguém nunca mais vai querer me contratar. Não.
Pode falar no meu ouvido que eu não vou expor.
Não, mas você não
tá... Guapimirim! Não. Bom, Paula Fernandes, você tinha tempo pra brincar mesmo trabalhando tanto ou você não? Você brincava de trabalhar, como é o meu caso, que eu brinco e recebo 250 líquido. Mas você conseguia.
Tá ganhando brincar. Bem, bicho. Na verdade, eu troquei as bonecas pelo violão. E eu sinto falta, acho que perdi alguma coisa, mas ganhei muito mais em ter começado cedo, em maturidade, em experiência e bagagem.
Agora, eu li numa revista.
Ai, verdade, meu pai.
Não, juro que eu não vou fazer isso.
Que revista que você anda lendo?
Eu li que você... Que é uma competição de rodeio, o peão tem que ficar em cima do touro ou um cavalo por até 8 segundos e no final os jurados dão uma nota pro peão e pro touro. Algum amigo seu touro já ficou chateado, se sentiu desvalorizado por uma nota que recebeu?
Não.
Porque eu tenho um amigo touro que tá te na linha. Alô, quem fala? Daniel Forró, é você enchendo linguiça do nosso programa?
Uhum.
Tá bom, legal. Esse é o touro hoje na linha. Agora, em 8 segundos, então, quer dizer que a gente pode fazer todo um julgamento de um rodeio. Agora, quais outras coisas a gente pode fazer em 8 segundos? A gente vai chamar um quadro agora. Dá ou não dá? Obrigada, flauta. É o seguinte, dá ou não dá? Eu vou te listar uma lista de coisas, obviamente, senão não seria listar, seria apenas enumerar e seria um número de coisas e eu me confundi todo nesse enunciado. E você vai ter que me dizer se em 8 segundos dá ou não dá pra fazer isso.
Dá.
Mas eu nem comecei. Mas tá. Vamos lá. Dá ou não dá em 8 segundos? Somar 333 com 129, valendo.
Ué, assim eu tenho que responder? 333 mais quando?
Valeu.
Hã?
Não deu. Se apaixonar em 8 segundos por uma apresentadora. Para!
Já tô com urticária.
Não deu. Não deu.
Nada contra você, mas nada a favor também.
Obrigada, Paula. Mas eu pegaria.
Não, eu não.
Mas pegaria tanta coisa também. Bom, compor uma música em 8 segundos, você acha que dá?
Dá.
Dá?
Dá.
Então vamos compor uma música em 8 segundos?
Vamos.
Sobre o quê? Uma palavra da plateia para 8 segundos compor uma música.
Amizade.
Amizade. Tá.
Tá, minha querida, estou aqui no Lady Night.
Vou te pegar, levar pra cama, round one fight. Olha só, quando eu te vejo Paula Fernandes e eu fico excitada, olha o tamanho do meu berrante. Agora, eu vou mostrar...
Agora, onde que entra amizade nesse caso?
Era amizade. Amizade entre o berrante e uma mulher. Bom, hoje a gente sabe que tá tudo em crise, então a gente não pode comparar. Mas você já chegou a fazer 250 shows num ano. Então, por exemplo, o ano tem 52 domingos, 52 sábados, vezes 7, vezes 5, vezes 9. Eu não sei fazer essa conta, Paula. Que você faz no seu tempo livre? Você marca shows?
Na verdade, nessa época, sim, né? No tempo livre, marcava 2, às vezes. Mas hoje eu tô conseguindo conciliar melhor.
Quantos shows, mais ou menos, hoje em dia você faz por ano?
Ah, em torno de 150, caiu um pouco.
Por ano?
Sim.
Porque é o seguinte, eu fiz, tipo, 3 novelas, 40 programas, 7 filmes, 40 em 3 anos. Para! Agora, eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber, Paula, é você faz o barulhinho do chicote do Beto Carreiro?
Eu?
Aquele?
Não, obviamente.
Do Beto Tato.
Não.
Você faz, sabe fazer?
Não, não,
mas
não.
Assim...
Não sei, você sabe? Deu ruim, né?
O que você gosta de fazer, assim? Quais são os seus hobbies? Você...
Ah, eu tenho tantos. Além de gostar de cavalgada, eu gosto de nadar, gosto de malhar. Pra mim é um hobby, porque eu faço por gosto mesmo.
Gosto dos homens, porque você tá bem gostosa.
Muito obrigada.
É verdade. Agora, eu vi que a gente tem muita coisa em comum, essa coisa com os bichos. E você é brasileira?
Eu sou.
Gente, a gente tem muita coisa em comum, Paula.
Gente, eu acho.
Para!
Eu acho.
Eu não tô acreditando.
Separadas na maternidade, gente. Né? Apesar que você é bem mais velha que eu.
Acho que não, mas é pelo físico mesmo.
É mesmo. Você é de quando?
Peraí. Agosto, e você?
Eu também.
Ah, não, Paula.
Você é de que dia?
28. Gente!
28.
Que alegria. Peraí, você também tem a ponta do cabelo mais oleosa e a ponta seca?
Tenho.
A gente é irmãs. Olha, Paula...
E uma praia que você gosta, assim?
Fernando de Noronha. Olha, por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu sou médium de transporte, eu acho que não é segredo pra ninguém. Eu, muito tempo, trabalho como médium, né, na minha profissão. Então, eu queria mostrar pra você que eu tô conseguindo captar, inclusive ter um julgamento, através do reiki, todos os seus pensamentos. Então, eu vou fazer algumas perguntas e mostrar, através da mediunidade de transporte, como que a gente tá conectada. Paula, você tem uma cor preferida?
Todas.
Me diz, o que você mais gosta de fazer na vida?
Cantar.
Uma frase bíblica que te toque bastante.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Qual o instrumento que você gosta de tocar além do violão? Órgão a gente sabe, mas qual... Não, tô brincando, mas qual o instrumento...
Sabe qual é o problema? Ela realmente lê pensamento, gente.
Qual o instrumento? Você toca algum instrumento além de violão?
Toco.
Toco. Qual?
Gosto de tocar banjo. E um pouco de piano, talvez.
E qual é a peça de roupa que você mais usa depois desses corpetes que deixam você bem gostosa?
Jeans e camiseta.
Qual é a medida da sua cintura?
58, 59.
Legal, Paula, a gente tá muito conectada. Mas você hoje em dia, você tá solteira?
Tô. Embora cada semana tenha um namorado diferente.
É o famoso Tinder, é o famoso vem aqui me fazer feliz. É o famoso me chupa, mas não quero voltar, sacanagem. Agora, você trabalhou desde criança.
Mãe!
É difícil você conseguir manter um relacionamento mesmo com uma agenda tão apertada de shows?
Sim, se o cara não for babaca, com certeza.
Tem razão. E qual seria o homem ideal pra você? Um homem que te acompanhasse ou um homem que falasse faz o teu, faço o meu, deixasse você livre? Qual é, você acha que é o...
Antes, a minha qualidade ideal...
Amor, ela não pegaria você, né? Nem fudendo.
Mas a minha qualidade era, tipo, eu queria um homem sensível. Hoje eu quero um homem de caráter.
Eu queria um homem sensível e ele era gay. Então eu prefiro hoje em dia realmente pegar um hétero. Como é que foi seu primeiro beijo? Você lembra dessa história? Foi uma coisa marcante pra você ou foi algo que aconteceu...
Foi porque eu escolhi a pessoa, levei muito tempo pra decidir, inclusive. Eu namorei a primeira vez com 19 anos e beijei meu primeiro namorado pela primeira vez. Tipo...
Mas vocês namoraram muito tempo antes de se beijarem?
Mais ou menos.
Eu quero medir o tempo de punheta que esse homem ficou desesperado sem conseguir beijar você. Mas você... Não, mas é verdade, que a Paula é uma mulher que se valoriza e eu também sou assim. Só que eu demoro muito tempo pra beijar e quando beijo eu faço um combo, eu já vou direto. Agora, Paula, você, por exemplo, ele esperava que fosse o primeiro beijo, ele tava ansioso ou ele tava pensando, cara, aqui não vai...
Daqui não sei, não sai nada.
Daqui não sai nada. Foi um momento assim, você achou que foi da maneira como você gostaria? Foi mágico?
Foi porque eu meio que planejei, assim. Ele sabia da minha necessidade, porque eu sempre fui muito, muito tímida, e a minha origem do interior, enfim, e muito conservadora, assim, de alguns valores que até hoje são importantes para mim. E acabei escolhendo a hora certa, o momento certo, e não me arrependo de absolutamente nada.
E estavam vocês na sala, tinha mais alguém com vocês?
Não. A vela tinha saído.
A vela tinha saído. E vocês... E foi um beijão, você puxou ele?
Ele me puxou.
Ele te puxou.
É.
Ele tinha alguma característica marcante, assim? Ele era um cara muito bonito, muito forte, tímido?
Não, ele era tímido, era forte, era alto, assim. E foi uma experiência muito boa pra mim, assim.
Tá.
Como figura de namorado.
Então, até se puder passar o WhatsApp dele. Marcão, vem pra cá, por favor. Marcão, não repara, a gente agora vai tentar reconstruir essa história do seu primeiro beijo. Toda vez que você achar que a gente está fazendo direitinho a cena, que realmente era isso, você aperta esse sininho. E toda vez que você achar que a gente está viajando, que eu acho que é
o que vai acontecer,
você dá esse apito. Exatamente. Bom, esse
foi forte.
O primeiro beijo de Paula Fernandes.
Pelo perfume de rosas, eu sinto que Paula está chegando.
Eu não passei desodorante hoje, espero que ele não repare. Blim blom.
Oi, Paula. A porta está aberta.
Merda, nunca percebo. Você vem sempre aqui, apesar de morar aqui?
Eu venho sempre...
Aqui é minha casa. Como entrastes?
Eu pulei a janela, eu tô todos esses meses pensando em te beijar desesperadamente.
Ladrão!
Até sou ladrão, mas... Não sou ladrão.
Bem, seja bem-vindo. Pule sempre que quisertes.
Tá certo. Bom, a gente já tá há 9 meses só pegando um na mão do outro. Será que não seria o momento de beijar, monos?
Bom, eu não sei. Eu fico, às vezes, um pouco insegura.
Insegura por quê? Se nós nos amamos tanto e ficarmos juntos, é tudo que eu espero.
Ai, meu Deus.
Você é tão casta, linda e recatada e tem esse cheirinho de talco que eu amo.
Obrigada, meus odorantes. Bom, eu não sei, eu sou muito, muito conservadora. Tenho medo de ser punidas.
Não, fica assim.
Eu quero muito. Apenas
quer?
Quero, sim.
Então tá bom, então feche seus olhos.
Se você der um pulo e com o zíper aberto, eu vou ficar muito puta.
Não vai acontecer isso.
Ah, tá.
Eu te respeito muito, eu sou o homem certo que você escolheu. Então, feche os olhos. Sabe como funciona isso, não é?
Eu quero só garantir. Ah, meu Deus, uma ereção nos pés. Acabou o quadro? Esse foi o primeiro beijo de Paula Fernandes. Obrigada, Marcão. Pode ir. Valeu. Você criou uma identidade visual nas composições muito forte, né? Inclusive na maneira como você se veste. Eu acho você muito autêntico. Você está sempre
Obrigada.
Chegando com um estilo que é só teu.
Obrigada.
E você, eu soube que você mesmo que escolhe suas roupas. Você tem alguém que trabalha com você?
Tenho um stylist. O Edu Amarante hoje é responsável pelo meu stylist, meu dia a dia, enfim, e escolhe os looks para os eventos, enfim. Tá. Hoje ele escolheu especialmente esse look Skazi.
Tá ajudando nessa audiência que você tem um peito bem bonito e maneiro. A gente pode passar um trote para ele?
Pode.
Você acha que ele cairia? Ele sabe que você tá aqui?
Ah, não sei, mas eu acho que ele
qual
vai...
Qual o nome
Edu dele? Amarante.
Será que ele sabe?
Ai, eu acho que ele vai. Você vai pegar ele, porque ele não.
Tá ligado.
Alô?
Alô?
Oi.
Alô, Eduardo?
Ele.
Eduardo, tudo bem?
Tudo ótimo.
Deixa eu te falar uma coisa, Eduzinho. Eu tô aqui com a. A gente tá fazendo aqui um programa agora. A gente vai lançar uma coleção de roupas agora pra Paula Fernandes. Eu não sei se ela já chegou a mencionar pra você. E a gente queria que você assinasse junto com ela. Vocês trabalham em conjunto, né? Certo?
Certo, claro.
Porque é o seguinte, a gente teve um pequeno problema. Nem todas as pessoas conseguem usar a linha de corpetes dela. A gente foi colocar na Maiara Maraíza e apertou muito o corpete, ela fez uma bola inteira de cocô no palco. A gente queria saber como é que a gente pode fazer com a costela sem incitar a bola. Então a gente queria fazer essa linha, mas uma linha que pudesse colocar o corpete sem pressionar o intestino do diafragma.
Entendi. Eu acho que a gente teria que trabalhar com uma malha de lycra.
Hã?
Uma malha de lycra com renda atrás.
Uma malha de lycra com renda atrás, mas isso ajuda na hora do corpete?
Eu acho que vai dar vai esticar um pouquinho e vai dar um conforto para ela.
Entendi. Não precisa. Você acha que você consegue fazer essa linha? E você pode fazer também o corpete? A gente pensou em fazer um corpete já com capa. Porque na verdade, é uma linha só para sertanejas.
Entendi. Eu acho, inclusive, que vai ser um estouro de venda, né? Porque tá brotando sertanejo de todo lugar, né?
É verdade. Bom, a gente vai ter que limpar o palco agora, porque são muitas bolas de fezes devido ao corpete, mas a gente vai entrar em contato com você então. Tem algum nome de uma linha que você acha que pode sugerir?
Eu acho que podia ser Rainha Sertaneja, Rainha do Corpete.
É verdade. Eduardo, um beijo nosso com Paula Fernandes. Aqui. Eu sei que você tem cavalo, você cria cavalos.
Sim.
Você tem um cavalo novo agora, você adquiriu ou não?
Não recentemente, mas há pouco tempo.
Você tem quantos cavalos?
Tô com 4 cavalos e 4 para chegar, para agregar.
Então, quer dizer, sai a família, entram cavalos, porque
isso
não caberia na minha casa.
Exatamente.
Eu tô falando isso porque eu chamei aqui no nosso programa hoje um especialista em cavalos, que eu vou entrevistar agora. Só um minutinho, Paula, uma salva de palmas pro nosso especialista.
Prazer.
Doutor
Sérgio.
Doutor Sérgio, é primeiramente muito prazer em ter você aqui no nosso programa. É uma honra falar sobre cavalos. Doutor Sérgio, eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer é: cavalo marinho é uma espécie de cavalo?
Quase. Pequeno.
Que não pode ser montado por qualquer um.
É verdade, ninguém monta um cavalo marinho.
Bom, Deus não deu asas a cobras e também não deu a cavalo, comente.
A mitologia diz que trouxe o Pegasus, era um cavalo alado.
Tá pra quanto um Pegasus desse? Se eu quiser adquirir.
Bota grana nisso, a Paula sabe bem.
Paula tem Pegasus? Paula tem pegadas hoje, que eu soube, mas... Você vende cavalos?
Eu treino cavalos, compro cavalos e vendo cavalos, e tudo com cavalo.
Entendi. Humanos, há quanto tempo o senhor não se relaciona?
Os humanos que estão a cavalo, eu me relaciono.
E os humanos com o rabo bem peludo, liso, com o pelo? Também.
Não me relaciono.
Não se relaciona. O cavalo tem senso de humor? Qual o limite do humor para um cavalo?
O limite é o coice. Agora, eles têm senso de humor, sim.
Eles têm senso de humor, entendem piadas. Mais do que eu, provavelmente,
eles entendem piadas, algumas delas. A maioria delas eles não gostam.
Entendo.
E aí o coice vem.
Aliás, como diferenciar, por exemplo, a mordida do cavalo, que é uma mordida de bom dia, é uma mordida que você dá num amigo seu numa virilha para mostrar: ei, seja bem-vindo ao meu Natal, de uma mordida de que não está gostando de ser montado?
A mordida do cavalo é incomparável. Não tem nada parecido com uma mordida de cavalo.
Eu sei, eu era alta, tomei a mordiscada, perdi 1 metro. O bife a cavalo, o que, que tem a ver com cavalo? Não deveria ser ovo a cavalo?
Eu acho que o nome mais correto seria ovo a cavalo, porque quem está em cima é o ovo.
É verdade.
Não é?
Qual o tamanho médio do pênis de um cavalo e como eu posso encontrá-lo?
Tamanho médio é 50 centímetros.
Você tem o WhatsApp dele? O cavalo, ele se masturba sozinho? Como posso ajudá-lo?
Ele se masturba sozinho.
E... e sozinho, ele mesmo, com as próprias patas, ele faz movimentos?
Ele encosta o instrumento na barriga dele. E aí ele se masturba.
Ele encosta o instrumento na barriga e se esfrega no chão?
Não,
é como
esfrega,
mulheres
não,
com almofada.
Ele mesmo esfrega... ali, a coisa dele.
Vocês estão precisando de trabalho é grande, voluntário?
É grande. Chega, vem aqui no peito.
E como eu processo pro senhor? Na frase, ai mamãe, está ardendo demais. O sujeito é oculto, oblíquo ou está a cavalo?
Está a cavalo, sem cuecas.
O senhor, com todo respeito, se o senhor, que tem tanta afeição a cavalos, se você visse que um cavalo, para sobreviver, precisava procriar...
Vai, segue.
Não houvessem mais alternativas, doutor. Era, ou procriava, ou ele morreria. Está apenas o senhor cavalo numa ilha. Como ajudar um cavalo a procriar sem ser julgado pela sociedade?
Nossa.
Que decisão difícil.
É, muito difícil isso.
Eu volto e meia tenho um sonho de que eu tô cavalgando num cavalo e sentindo muito, muito prazer. Isso quer dizer que eu devo comprar um cavalo ou que eu estou solteira?
Ah, eu acho que você tá viajando, porque um homem nu a cavalo é impossível. Só não. A Lady Godiva, mas ela é mulher, porque a gente tem uma parte que a cavalo...
Chama-se testículo.
Aí vai ficar que nem aquele bife teu com ovo. É, talvez não... venda aí o bife a cavalo.
Ah, o bife a cavalo é de uma experiência que tivemos. Se eu quiser montar num cavalo sem sela, eu crio feridas ou uma relação afetiva?
Os dois. De vez em quando, as relações afetivas criam feridas também, né?
Uau!
Ah! Alguém se divorciou aqui! E foi esse doutor lindo. Minha menstruação atrasou. E aí?
Como é que...
Desculpa, não é pra você essa pergunta. Muito obrigada, doutor Sérgio. Muito obrigada. Continuamos agora o nosso programa com Paula Fernandes. Maravilhosa. É, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Paula? Você, o senhor que tá com essa...
Tá, temos aqui. Como você chama, amigo?
Maurício.
Pergunta.
É, Paula, sabemos que o Vando recebia calcinha dos seus fãs. Qual é o presente mais inusitado que seus fãs já te deram?
Você já recebeu alguma calcinha? Já viu uma calcinha? Sabe o que significa?
Eu preferiria receber cuecas.
Pois é.
Eu acho que toda essa fileira aí do seu lado pode te dar cuecas, pelo que eu vi aqui de longe.
Já aconteceu dos meus holds terem que passar no palco assim e pegar uma cueca que jogaram, assim.
Mas limpa?
Eu não sei.
Eu não sei.
Realmente, a distância que eu fiquei dela foi de uns 2 ou 3 metros.
Mas de longe eu já vi que tinha ali uma freada.
A freada.
É. Próxima pergunta, quem tem?
Olá, meu nome é Lariene.
Oi.
Lariene?
Lariene. Oh, 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 Hilari Lariene. Oh, 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 Hilari Lariene.
Obrigada, no caso...
Fala ainda com a sua mãe, ou não, esse nome, a partir dali... Tá.
Foi uma coisa assim, vou dar esse nome pra ela, aí...
Tá.
Deu. É, no caso, eu queria te perguntar, qual foi a primeira coisa que você comprou no seu... No primeiro dinheiro, assim, que entrou no seu show?
Comprei a minha casa própria.
Caraca, já chegou de 2 milhões, amigo. Próxima pergunta.
Fala aí, amigo.
Oi, Paula.
É, oi.
Eu sou o Davi. Deixa eu fazer uma pergunta.
Oi, Davi.
Oi, Davi.
Oi.
Fala, Davi.
A gente já percebeu que você é bem discreta quanto à sua vida pessoal e tudo.
Bastante.
Qual foi a situação mais constrangedora que você já passou em relação a algum cara chegar em você ou alguma coisa desse tipo?
Ah, até que constrangedora, não. Porque como eu sempre tive esse perfil mais calada na minha, assim... E eu acho que os homens são espertos, né? Porque como eu componho as minhas músicas, eles meio que já sacaram que eu sou romântica, que eu gosto da coisa mais à moda antiga, assim. Não sou Caxias, não sou... Sei lá. Eu acho que é só a questão de princípio mesmo. Então, nunca teve uma situação, assim, que eu tenha ficado incomodada, sabe? Tipo, ah, ele me desrespeitou. Sempre foram muito respeitosos comigo.
É, agora, como é que você acompanha as suas músicas? Porque você canta a maioria das suas próprias composições.
Sim, ou 90%, você... 95%.
E você precisa de uma inspiração para compor? Ou você se põe como meta, tipo, preciso compor uma música agora para esse CD?
Nunca consegui fazer isso, Tata. Nunca. Já tive vontade, mas a hora que vem, às vezes no meio da noite, às vezes no avião, às vezes no meio do show, eu perco muitas músicas no meio do show, porque aquela inspiração vem uma vez só, não consigo registrar e...
Você ganhou o Grammy Latino, que é um orgulho para todo brasileiro, e é muito legal ver esse espetáculo, que é um espetáculo que eu não sei até que ponto o Brasil já consegue reproduzir, de uma grande premiação, apesar de eu ter apresentado a premiação
show cerimônia.
E sido demitida. É. Como foi para você ter sido indicada? Você imaginava que ia ganhar? Como é que foi esse momento, assim, para você?
Foi a quarta vez que eu fui indicada.
Filhas da puta, não me brifaram! Tá. Mas como é que você...
A primeira vez foi como artista revelação, mas não ganhei. E aí eu fui indicada no ano seguinte como melhor música e melhor DVD com Ser Amor, mas também não levei. E estava muito ansiosa pela quarta vez que foi com o melhor álbum de música sertaneja e realmente estava muito confiante. Os meus rivais, né, que eu não posso nem chamar de rival, que são representantes da nossa música também, eram muito bons, os projetos eram muito bons, mas eu estava esperançosa, assim, porque eu realmente me esforcei muito para ter o melhor resultado.
E você é amiga das meninas hoje, Maiara Maraíza, Simone e Samaria, ou como eu e Bruna Marquezine, que é apenas Instagram? Você tem uma relação legal com elas?
Tenho relação, a gente quase não se encontra, né? Até pelas agendas também. Mas às vezes que nos encontramos sempre foi muito agradável e eu fico muito orgulhosa por a mulher estar atingindo esse patamar, acho muito merecido. E levanta a bandeira de que a gente não veio para ocupar o lugar do homem, sim para somar forças, né? Porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra.
Bom, eu não sei se você tem alguma vontade de fazer alguma composição sobre empoderamento feminino, mas eu fiz uma e eu queria muito te convidar para cantar comigo, você topa?
Top, você vai me ensinar?
Boa, temos ali uma letra, querida Paula, me acompanhe.
Vamos ver se você canta bem, eu não sei se você canta bem.
Eu sou do zero, velho.
Olha lá.
É Maiara e Maraíza, é Simone e Simaria, hoje em dia a mulherada manda. Dominam o mercado, com um show sempre lotado, pica grossa feito a Roberta Miranda.
Usam roupa curta, ficam com geral, saem pra balada, isso é normal. Não é nada demais, só queremos respeito pra vivermos em paz, na igualdade de direito.
Seu Camaro amarelo, pra mim pouco importa, não aumenta nem um pouco a sua piroca. Seu barabaraberê não vai me fazer pirar, você só vai ter meu chu se eu quiser tchar. Hoje em dia, mulherada, eu afirmo sem engano, ganha mais do que Zezé e Luciano. Minhas letras são sinceras, tudo que eu quiser eu falo, disse a Paula montada no cavalo. Desculpa, errei.
Na igualdade
de
direito.
Boa noite, galera. Muito obrigada. Esse foi o Lady Night de hoje. Vai chegando por aqui com a maravilhosa Paula Fernandes. Linda,
amei.
Talentosa, gentil. Muito obrigada. E lembre-se. Caralho, esqueci já. Beijo, boa noite. Caralho, merda. Vê
no. Mas foi bom.
Foi ótimo.
Foi bom.
Obrigada. Tu gostaste de participar?
Vocês estão ouvindo tudo que a gente tá falando?
Ouvindo. Ai, Paula, esse dedo aqui não!
Cadê o? Com a mão.
Peguei pesado? Ai! Tira a mão do meu mamilo, Paulilo.
Foi ótimo.
Vem cá, você... Para. Peguei pesado?
Não, foi ótimo.
Posso te dar um beijo?
Não.
Tô zoando.